continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Luiz Bueno. Seja bem-vindo.
Olá, Geraldo. Olá, ouvintes da Rádio Senado. E queridos ouvintes desse Brasil Regional. Maior prazer estar aqui falando com vocês.
Ah, e o prazer é todo nosso também, tendo aqui você, que é uma das referências do violão brasileiro no mundo todo, né? Então eu gostaria que você começasse a dizer um pouquinho como é fazer esse violão aí tão admirado.
Geraldo, eu agradeço a sua fala, né? E eu vou te dizer o seguinte, cara, é surpreendente essa história do violão para mim. Também é na história da vida do Ofel, tá? Do Fernando também. Porque o Fernando, quando chegou em São Paulo, ele veio tocando contrabaixo e fez parte integrante, veio fazer parte do meu grupo, no qual eu já tinha há alguns anos, chamado Grupo Bersucano, que tocava rock progressivo e eu tocava guitarra. Foi nesse grupo que Fernando e eu começamos a compor. Mas eu vou falar uma coisa para você e para os nossos ouvintes. Nunca, nunca na minha vida eu poderia imaginar que eu seria um músico instrumentista tocando violão sentado sem abrir a boca. Nunca. Mas isso, cara, eu acho que isso foi uma missão. Sinceramente, é uma missão dada, porque meu pai não queria que tocasse guitarra em casa. Eu nasci em 51, estou com 70 anos. E fui inspirado pelos Beatles, pelos The Shadows, Ventures e os grupos da época, né, a Jovem Guarda, a tocar guitarra. Mas meu pai me deu um violão. E eu fazia do violão, eu tocava como se fosse guitarra. Agora, dentro da MPB, é engraçado, né, que eu era bem fechado para isso, tinha um cara lá que eu gostava muito, o nome dele era Baden Powell. O violão desse homem, ele extrapolava aquele violão que eu considerava chato, porque eu achava muito careta, sabe? Uhum. Muito para baixo. E o Baden não. O Baden botava uma garra, botava uma tenacidade na pegada dele da mão direita, que era percussivo, era tudo ali, sozinho era uma banda. Me impressionou muito, li o livro sobre a vida dele, ainda com 16 anos de idade. Cara, de repente, eu estou aqui e fiz minha vida no violão. E eu vou falar uma coisa para você e para os nossos ouvintes. Eu não sei ler e nem escrever música, mas nenhuma nota. Então, por conta disso, eu acabei criando um violão muito pessoal, de uma forma muito pessoal, porque eu nunca fui estudar, cara. Nunca, eu só aprendi com a professora Nazaré, ali na vizinha de casa, que me ensinou os acordes fundamentais. Mas eu fico tocando da minha maneira. E eu vou te contar uma coisa que me surpreendeu muito. Ano passado, quando o Ofel terminou, por conta da pandemia, eu recebi um telefonema. O Ofel fez uma live de despedida e logo depois o telefone em casa não parava de tocar. E quando eu atendi, era o senhor Egberto Gismonte falando para mim sobre o meu violão, que era um violão inusitado, que ele, que conhece o mundo inteiro, os maiores músicos do mundo, nunca tinha escutado, ouvido um violão com a forma estética que eu estava tocando, né? Cara, eu fiquei bastante orgulhoso, muito surpreso com a ligação dele, e ele mostrando para mim o quanto ele gostava da minha forma de tocar. O Hermeto Pascoal também sempre me falou sobre isso. Mas é isso, esse foi o violão que eu consegui criar.
E falando no Hermeto, ele foi uma espécie de padrinho de vocês, né, Luiz?
Olha, o Hermeto, espécie não. Foi um verdadeiro padrinho.
É um verdadeiro.
Pegou pela mão e falou para nós, em 93, vocês fazem uma música diferente. E eu vou contar uma coisa para vocês. No Brasil, se eu não ajudar vocês, vocês estão lascados, porque a inveja vai correr solta. Pegou a gente pela mão e abriu o mundo para nós. Porque eu vou contar uma coisa para você, que nosso querido tecladista, que tocou com o Miles Davis durante muitos anos, e hoje é um ícone do jazz, da música mundial, chamado Herbie Hancock, em 2001, que nós fomos tocar no Festival do Montreux, e fomos passear ali do lado, num outro festival, e a gente tinha acesso aos bastidores e fomos conhecer um dos músicos que estava tocando com o Herbie Hancock, que era o Dave Lippmann, saxofonista, que também fez parte do grupo do Miles. E eu fui falar com me apresentar para ele, né, para o Dave Lippmann, e ele olhou para mim, para o Fernando, e falou: eu já sei quem são vocês. Vocês são os dois guitarristas do Brasil. Você sabe o que ele fez, cara? Ele foi lá e chamou o Herbie Hancock e falou assim: Herbie, eu quero apresentar para vocês dois músicos que são iguais a você. A música deles é única. Sabe quem é o padrinho deles? Hermeto Pascoal. Gente, Herbie Hancock se ajoelhou no chão e fez aquela louvação. Eu, sinceramente, um dos dias mais constrangedores da minha vida, porque eu não sei receber esse tipo de homenagem. Eu me sinto muito desconfortável. Eu não acho que eu mereço. Mas esse é o poder do Hermeto Pascoal, o tanto quanto ele ajudou a gente e deu muitas ideias, fez arranjo de um disco nosso, ganhou prêmio através da gente. Olha, foi uma coisa maravilhosa. Hermeto Pascoal foi o enviado daquele mesmo cara que fez o Fernando e eu sentarmos e tocarmos violão por 40 anos.
Que bom. Mas aquele gesto do Herbie, eu acho que é para toda a música brasileira, né, Luiz? Assim, que representada por vocês naquele momento lá. Então, merecida, do meu ponto de vista, na verdade.
Obrigado.
Vamos ouvir um pouquinho de música agora, Luiz?
Ah, vamos ouvir então. Vamos ouvir já que eu falei do Gilberto, né? Depois que ele ligou para mim, eu fui gravar uma música. Gravar uma música que eu tô fazendo um álbum, já fiz, né? Chamado Luiz com Z, A Música no Fluxo. Uhum. Eu entro no estúdio, gente, e gravo a música em 15, 20 minutos, o que vier de música pra mim, e vou embora. E eu fiz essa música pra ele, chamada A Luz, de Egberto, interpretado, criado e tocado no violão tenor.
E a outra, Luiz?
A outra música, né?
Uhum.
Essa outra música é o outro lado da história. O guitarrista que não se tornou guitarrista, entende? Eu tinha um sonho de ser um guitarrista, né? Coisa de adolescente, como profissional. E como eu me tornei um violonista, também nesse meu novo álbum de músicas no fluxo, eu fui fazer uma música que me lembra da minha época de adolescente, quando eu ouvia os grupos The Ventures no Brasil, Jet Blacks, The Shadows, era surf music. E eu, então, resolvi gravar e criei essa música no estúdio chamada De Vontade de Dançar Juntinho.
Vamos ouvir. Thank you. Brasil Regional está recebendo Luiz Bueno, que acabou de sugerir duas músicas, A Luz de Egberto e Deu Vontade de Dançar Juntinho. Essa é que você disse que fez na guitarra, né? E tem um guitarrista, e depois citarista também, que é o George Harrison, que você admirava, né? Eu já ouvi você contando umas histórias assim nesse sentido.
Se eu tenho um ídolo na música, é esse cara, bicho. Esse cara, eu queria... Ele me inspirou muito. Me serviu como inspiração. Eu ouvia ele dentro dos Beatles. Ele trazia... Quando ele sempre tinha uma música dele nos álbuns dos Beatles. Apenas uma. E não tinha parceria. E, então, aquilo me chamava muita atenção. Eu sempre fui um cara muito tímido. Eu, depois dos meus 30 e poucos anos aí, eu perdi essa timidez, né?
Uhum.
Foi uma coisa trabalhada, né? Com terapia, com tudo isso. Mas então, eu tinha essa coisa, cara, de ser muito tímido. E eu via no George, eu encontrava isso. Eu achava que ele era um cara tímido como eu. Bom, e eu sou pisciano, cara. E os piscianos são meio loucos com essas coisas, sabe? Porque o George também era pisciano. Então eu me identifiquei muito com ele. E ele começou a extrapolar, né, as guitarras que ele fazia, os timbres, os efeitos. pode pegar qualquer música dos Beatles, não tem uma igual a outra, onde ele toca igual. Ele sempre está criando coisas diferentes, riffs maravilhosos que marcam a história da música dos Beatles. Você quer ver um negócio? A introdução de I Want to Hold Your Hand. Isso, em qualquer lugar do mundo que você faça no violão, as pessoas continuam cantando. Então, o George me encantou realmente. Quando ele foi para a Índia, eu surtei, cara. Comecei a fazer yoga em São Paulo. Tinha 16 anos, olha. Comecei a fazer yoga. Fui ler um livro que me serviu de base filosófica para a vida, que é do Krishnamurti, um filósofo indiano. O George me acrescentou muito na vida como ser e como músico também. Realmente, eu senti muito quando ele se foi. Eu estava de carro, ia atravessar um farol, estava parado no farol, ouvindo o rádio, quando veio a notícia, o farol abriu, todo mundo buzinando, e eu puxei o freio de mão e chorei, cara.
Pois é.
Chorei muito pela morte dele, cara.
E ele, nessa música que você citou, I Want to Hold Your Hand, ele vem com uma sonoridade diferente, uma guitarra de 12 cordas na base, né?
Cara, isso daí que você está falando é muito louco, porque eu não sabia disso. Não sabia. Mas esse som dessa música me pegou. E eu tinha 14, ia fazer 14 anos quando eu conheci os Beatles. Dentro de uma loja de departamento, estava tocando lá na sessão que vendia discos. E a sonoridade que me pegou. Eu nunca descobria, né? Como conseguir aquela sonoridade. E em 2010, nós fomos gravar, o Ofel foi gravar o DVD, o Ofel Plays the Beatles, Live at Cavern Club, onde eles começaram. E lá foi que eu conheci a história dessa música, que é a 12 cordas, né, que você acabou de falar, que na verdade é o som que definiu o Ofel. 12 cordas e o nylon, né? Achei muito interessante isso.
E ele também trouxe a cítara, né? O cítara, como é que muitas vezes se chama no Brasil?
No Brasil a gente chama de cítara, mas o nome correto é um nome masculino, é o cítar.
O cítar, é verdade.
Mas acentua. A gente chama de cítara e tá valendo tudo. E exatamente, cara. Eu fiquei louco, fascinado com esse som. E não eu, né? Não só eu, mas toda a música pop inglesa também. Porque se você pegar os Rolling Stones, na sequência que o George traz a citar, eu esqueci o nome dele agora, o Brian Jones, guitarrista do Rolling Stones, compra um citar e toca citar na música Paint It Black. E o Led Zeppelin também, e o The Who também, ou seja, o cara fez a cabeça de todo mundo. E agora, recentemente, há uns 5 ou 6 anos atrás, eu comecei a tocar o citar por curiosidade, por vontade, e gravei 2 discos onde eu toco citar. É uma experiência minha, onde eu entro minha primeira experiência de fazer música no Filx, onde eu simplesmente entro num estúdio, sem dominar o instrumento, e fiz um álbum inteiro tocando citar. E depois eu me juntei com mais 2 músicos, o Marco Santuris e o Alexandre Lora, para fazer um álbum chamado Sangha Indian Groove, onde eu toco um citar pop, da minha forma, tá? Os citaristas que me perdoem.
É o jeito Luiz Bueno de tocar, né? E que é bonito demais. Bom, nosso tempo está acabando, a gente poderia seguir essa prosa aí interminável, porque você tem muitas histórias para contar e muito som bonito para mostrar. De qualquer forma, eu te agradeço a sua companhia aqui com a gente e com os ouvintes do Brasil Regional.
Querido, eu agradeço o convite, muito feliz por poder participar do teu programa e falar para esse pessoal, esse povo que gosta de música, porque se tem um povo que gosta de música é o brasileiro. E eu também gosto do Brasil e de música. Então, muito obrigado a esse Brasil regional.
Você está com o Brasil Regional.